Então, nosso assunto hoje é um assunto muito prático. Eu acho que ninguém aqui está fora do tema. Talvez algum aspecto não diga respeito a você, mas diga respeito a pessoas a quem você vai ajudar. Então, tem a ver com todo mundo. E eu queria que você prestasse muita atenção, não na emoção, no entusiasmo, que eu não sei se vou ficar entusiasmado ou não, depende de vocês, depende de mim, eu já estou entusiasmado, mas vocês podem me desanimar ou me entusiasmar. Mas não é importante hoje o entusiasmo, a emoção não é muito importante não, é importante você entender o que eu vou dizer, porque tem a ver com a sua vida por muitos anos para frente. E eu tenho autoridade para falar sobre esse assunto, porque eu senti na pele e vivi por muitos anos aquilo que eu vou falar. Então, é algo que eu conheço, eu sei. Mas, dito isso, não quer dizer, pelo fato de eu saber, que eu vou conseguir falar para você saber. É diferente. Nós precisamos do Espírito Santo, porque tem um arzinho aqui entre nós, e tem umas orelhinhas ali, e tem uns movimentozinhos aqui que atrapalha bastante a comunicação. Então, nós precisamos do Espírito Santo, que é o professor que senta ao lado e que interpreta para nós a parte mais relevante da mensagem que nós precisamos praticar. Amém? Então vamos orar de forma bem simples e pedir ao Espírito Santo para que ele fale conosco nesta manhã, fale com você, comigo, com cada um de nós. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Senhor Jesus, nós agradecemos por esse dia, agradecemos por estarmos reunidos neste lugar, mas nós precisamos da Tua presença, nós precisamos da Tua voz, falando na mente de cada um que está aqui. Senhor, nós pedimos que tire toda a distração, que tire toda a barreira, todo impedimento, todo sono, toda dor de cabeça, tudo que poderia roubar a mensagem de nós. E que essa mensagem não seja minha, mas seja do Espírito Santo. E que o Senhor possa vivificar os corações nos dias que virão, quando será necessário lembrar dessas coisas, para tomar decisões e para praticar aquilo que o Senhor quer em nossos corações. Senhor, Tu prometeste estar conosco todos os dias e cremos que o Senhor estará conosco agora, em nome de Jesus. Amém. Então, meu assunto é legado, legado, aquilo que um pai tem que passa para os filhos, e não só para os filhos, para os netos. E todos nós somos filhos e somos netos, então vale para todo mundo, tem ninguém que escapa disso. E muitos de nós estamos no processo de nos tornarmos pais e futuramente avós. Então nós estamos na fase de ter avós e ter pai, e nós somos na fase de ser pai, depois ser avô. Então nós fazemos parte de uma linhagem, de uma história. Nenhum de nós aqui é marca zero. Nenhum de nós é marca zero. Nós estamos aqui porque tivemos pais. E nossos pais puderam existir porque tiveram pais. E nós fazemos parte de uma linhagem. E essa linhagem pode trazer coisas boas e coisas ruins. E nós podemos viver consequências boas e consequências ruins, que sejam independentes do que nós fazemos ou deixamos de fazer. Então, é muito importante o que a gente faz. O que a gente faz é uma semente que pode demorar mas produz resultados e depois vem e a gente colhe esse resultado do que a gente faz. Se a gente não trabalha, se a gente não estuda, depois precisa daquelas coisas, daqueles anos todos, e não dá para ter de uma vez. Então nós perdemos e nós colhemos frutos amargos. Mas se nós trabalhamos, nós colhemos. E se nós obedecemos à voz de Deus, nós colhemos. Se nós não obedecemos, nós também colhemos. Então, nós temos muita coisa que é resultado da nossa ação. Mas o que eu vou falar hoje de manhã tem a ver com aquilo que nós recebemos, com aquilo que nós herdamos, com aquilo que nos influencia, com aquilo que nos traz resultados que talvez nós não fizemos, mas nossos pais fizeram e nossos avós fizeram. E, logicamente, nós também, o que nós fazemos não vai trazer consequências só para nós, mas traz consequências para nossos filhos e traz consequências para os nossos netos também. Então, legado. Legado é diferente de herança. Herança são coisas, no caso, podem ser sinônimos, mas vamos dizer agora, para melhor entendimento, vamos dizer que herança são a casa, né, os bens materiais que os nossos pais, nossos avós morrem e deixam no testamento e a gente herda. A gente não trabalhou para ter aquela casa, mas o pai deixou para a gente, certo? Então não vamos falar de herança, nós vamos falar de legado, que são as coisas intangíveis, as coisas que não têm valor monetário, né? As coisas que nós herdamos e que não têm um valor de herança, valor assim de monetário. Meu pai nasceu em São Francisco, Califórnia, nos Estados Unidos, e foi criado numa família de classe média. Não era dos mais ricos, mas não era dos pobres, e nem era muito da classe média baixa, era da classe média um pouquinho mais alta. E mesmo no tempo da Grande Depressão, eles não tiveram falta de nada. Meu avô era corretor de seguros, e por algum motivo, na época que todo mundo estava perdendo os bens e tudo, ele não perdeu grande coisa, e ele continuou o seu padrão de vida. Meu pai tinha um irmão mais velho e uma irmã mais nova. E eu tive o privilégio, em 1992, me parece, quando eu voltei aos Estados Unidos pela primeira vez, não, talvez não foi daquela vez, foi de uma outra vez, mas não interessa. Vai ficando mais velho, eu vou parar com isso, esse negócio de ficar tentando achar o ano. Não sei que ano que foi, mas que eu fui. Vamos lembrar dos fatos. Eu fui lá na casa onde ele nasceu e foi criado. Logicamente, eram outros donos, mas o meu primo, que era filho do irmão mais velho do meu pai, chamava Davi, igual o pai dele, né? O irmão dele chamava Davi, o filho chamava Davi, e meu pai chamava João, e a minha tia chamava Rosane. Então esse Davi mora, hoje, até hoje, ele mora razoavelmente bem perto, em São Rafael, que é na região metropolitana de São Francisco, Califórnia. E aí nós fomos ver a casa, que eu tinha conhecido por fotos em álbuns, uma casa grande que meu avô construiu, e uma casa grande, branca, muito bonita, cheia de jardins ao redor. A região é uma das regiões de valor bem alto, imobiliário, bastante alto, uma região como se fosse talvez a região dos lagos do Rio de Janeiro, algum lugar assim onde tem muitas enseadas e praias e coisas. E o dono da casa, que não é muito perfil de americanos, ter tanta liberdade com estranhos, mas ele permitiu que a gente entrasse na casa e fosse até ver o quarto onde era do meu pai, que era lá em cima, no sótão. Então foi bem interessante. Bom, estou dizendo tudo isso para colocar as coisas no chão, para você sentir que as coisas são reais e não são só espirituais e só da Bíblia, são coisas reais e práticas. Então, eu quero ler só um pedaço desse livro, Sete Princípios de Formação da Família, onde meu pai fala, mas fala só um pouquinho, mas eu ouvi muito dele contar essas coisas. E tem um outro livro que chama Minha Jornada Espiritual, que talvez ele fale mais ainda sobre a caminhada difícil que ele teve. Ele não teve dificuldade nenhuma financeira, não teve dificuldade nenhuma de nada de dinheiro, podia fazer o que quisesse, mas ele sofreu muito. Já ele, nós tivemos muitas dificuldades financeiras, mas não tivemos nenhum desse sofrimento que ele teve, certo? Então, eu estou falando meu pai, meu avô e eu, certo? Está aí a linhagem. Meu avô, super bem abastado, super amoroso com a família, super dado para dar tudo, cara, não fumava, não bebia, talvez alguma coisa pouco socialmente, mas nada de vício. Cara que vivia pela família, amava minha avó de paixão mesmo depois de velhinho. E a gente via que era neto, a gente notava várias coisas sobre o avô. Que ele roncava bastante, que ele amava minha avó pra caramba e que ele não gostava de história triste. Meu pai lia A Cabana de Pai Tomás em voz audível, ele saía fora, ele não queria ouvir a história, ele gostava de coisa alegre, coisa triste ele não gostava. Tem alguém que concorda com isso? Minha avó é diferente, minha avó ia ser freira. O único motivo de minha avó não ser freira foi meu avô. Porque ela estudou em escola de freira, o pai dela era milionário, milionário mesmo, era garimpeiro no Colorado, depois foi para o Havaí e era comerciante daquele pessoal que plantava cana-de-açúcar e abacaxi. Ele era um cara que mudava, e depois ele voltou para a Califórnia, mandava a minha bisavó de navio de vela de volta do Havaí, que ainda não era dos Estados Unidos, para os Estados Unidos, para o filho nascer, para ter possibilidade de ser presidente do país. Você vê a ideia do cara. Minha avó tinha que ir de barco de vela naquela época, um perigo e meses a fio, porque o filho dele tinha que nascer nos Estados Unidos. Aí nascia filha, não nasceu filho. Três filhas, minha avó e mais duas irmãs. Mas a minha avó tinha estudado em escola de freira, mas um dia meu avô viu ela e falou que queria casar e ela falou não, mas o cara não desistiu. Era flores, era carta, era tudo. Você não vai ser freira, você vai ser minha. E ele conseguiu. Ele conseguiu. E ele foi fiel a ela até velhinho. Ele, meu avô veio para o Brasil uma vez só, quando nós morávamos em Lagoa Santa, perto de Belo Horizonte. E eu lembro, debaixo da jabuticabeira, lá, que não tem jabuticaba nos Estados Unidos, e debaixo da jabuticabeira tinha aquela jabuticaba pretinha no tronco. E meu avô ia tirar o retrato dos dois, e meu avô fazendo aquela cara de apaixonado, e ela falou assim, para com isso. Minha avó era muito contrário, meu avô era todo romântico, todo derretido, e minha avó era toda séria, e toda gostava de artes, e gostava de música, e gostava de filosofia, e coisas assim. E ela de cadeira de rodas, de muleta, velhinha, ela nos visitou em Rubiataba, Goiás, onde só tinha estrada de chão, de Anápolis até Rubiataba, era lugar de cowboy, de faroeste, e ela ia de teco-teco, de Brasília, tem pessoas boas e sãs, meu tio, por exemplo, irmão de minha mãe, nunca teve coragem de vir, mas ela, de cadeira de roda, vinha e nos visitava lá na chácara, onde não tinha luz elétrica nem água encanada, e ficava conosco duas semanas, depois voltava para o lugar onde ela morava com os velhinhos e contava vantagem. Meus netos, no Brasil. Então deu para a gente conhecer bastante minha avó por causa disso. Mas, deixa eu ler então esse trecho aqui. Quando ele escreveu e deu esse curso, ele disse o seguinte, há aproximadamente 40 anos atrás, antes de me casar, tive uma de minhas experiências mais marcantes com Deus. Estava trabalhando numa escola de jardim de infância, e numa manhã bem cedo, andando pelos arredores da escola, Deus falou fortemente comigo. Ele me disse que para educar crianças, é necessário praticar o lado negativo, o não. Na hora, reagi dizendo que não poderia agir dessa maneira, pois quando criança, não experimentara isso. Criado num lar liberal, cheio de amor, mas sem muita autoridade, eu não fora um filho submisso e obediente. E quando adulto, entrei em coisas erradas, enfrentei muitos problemas, ao ponto de duas vezes pensar em me suicidar. Porque meus pais quase nunca falaram para mim, não, João, não faça isso, é errado. Mas Deus me mostrou que mesmo que não houvesse experimentado autoridade em minha vida, eu deveria agir como ele estava falando, porque o não é um princípio eterno de Deus, é uma lei do universo. Não, nosso assunto não é essa questão do negativo, como criar filhos, esse é o assunto do livro aqui. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Então vamos para o nosso primeiro ponto aqui. Sobre legado. Nós vamos ter três. Tá? Três pontos. O primeiro ponto é o seguinte. Deixar o legado dos pais. Deixar. Hábitos nocivos. Maldição hereditária. E achar mentores espirituais, ou pais espirituais. Então, o primeiro ponto é esse. Existem casos onde o nosso legado, aquilo que nós recebemos, é maléfico. Não é bom. Não faz bem. Não faz bem. E nós temos que cortar os laços e quebrar a corrente para que o que foi feito por nossos pais, nossos avós, não tenha mais efeito sobre nós. Vocês creem que isso é possível? Ele diz aqui que Deus falou com ele antes de casar, antes de eu existir. Deus falou com ele, trabalhando com meninos pequenos. Ele falou assim, eles precisam do não. Quando você tiver filhos, você tem que falar não. Ele falou, Deus, eu não posso, porque eu nunca ouvi o não. Como é que eu posso falar não se eu não ouvi não? Meus pais sempre falaram, pode, pode, pode. E foi se lascar, né? É igual a pessoa que faz, vem, vem. Depois bateu, falou, bateu, né? Claro que os pais dele não queriam que batesse. Mas o irmão mais velho do meu pai teve problema sério com bebida. Minha tia que casou com ele sofreu demais com ele. Mas na frente da vida ele consertou e parou e criou uma família mais equilibrada, mas foi muito difícil. Meu pai tinha características horríveis de caráter, porque não foi disciplinado, não foi corrigido, era egoísta. Até o dia da morte, em alguns aspectos, ele mesmo falava, então tem toda a liberdade de falar, ele mesmo falava assim, eu fui criado errado, eu não sei receber negativas, eu não sei relacionar com pessoas, eu não sei um monte de coisa que eu não aprendi quando eu era criança. E a minha tia era um terror. Era cabelo vermelho. E quem crê em cabelo vermelho é um terror, se não converte, tá? Todos os ruivos dizem amém, mas não acho que não tem nenhum aqui. Tem? Gente, nós temos que fazer uma reunião dos ruivos, porque estão em extinção. Eu vou estabelecer o dia da consciência ruiva e nós vamos ter um feriado, porque os negros estão em multidões, nem precisa do dia, mas nós precisamos, que está em extinção. Mas o ruivo, quando ele é apaixonado por uma coisa, beleza. Mas quando ele não é, quando ele é perigoso. Porque o estupim é curto. Então, minha tia era assim, minha tia era um terror. Criança que não ouve o não é um terror. Salomão diz, é muito bom que o jovem carrega peso pesado quando é jovem, e quando fica mais velho, ele não sofre tanto. E meu pai ouviu isso de Deus, mas falou, eu não posso, porque eu não tive. E Deus falou assim, não, você pode. Você não precisa, você não está condenado a repetir o legado que você recebeu. Você pode quebrar a corrente. Você pode fazer com seus filhos diferente do que seu pai fez com você. Seus filhos não precisam sofrer o que você sofreu. Ele falou, mas baseado em quê? Porque eu não tive. Ele falou, baseado na minha palavra. A minha palavra é eterno. Seus pais não te criaram da forma correta. Você pode criar da forma correta. Você pega a tesoura, pega uma arma, corta essa corrente e começa diferente. Uma outra geração. Deus pode invadir a história e quebrar a corrente. E não é por oração nem reza brava. É por obediência à palavra de Deus. Você precisa entender a palavra e você precisa praticar a palavra. Talvez oração ajuda a tirar a maldição hereditária, não sei, isso é uma coisa que não sei. Mas uma coisa eu sei, se você entender onde seus pais, os seus avós erraram, e você comparar com a palavra de Deus, e você acreditar mais na palavra de Deus do que nessas coisas, você pode ser diferente. Amém? Porque muitas pessoas vêm, se o pai é alcoólatra, o filho é alcoólatra, o neto é alcoólatra, é uma maldição, é um destino, não tem jeito de escapar. Tem jeito sim. Aleluia. Tem jeito sim. Você não precisa ser igual aos seus pais, seus avós, você não precisa ser. Esse legado maldito pode ficar para trás, pode cortar. Mas você não. Mas você com a palavra de Deus, sim. Porque naturalmente falando, sem a palavra de Deus. Nós temos duas reações quando nós somos filhos. Aquilo que a gente acha que o pai acertou, a gente tenta copiar. A gente tenta fazer igual. Só que a mulher da gente não é a mãe da gente. Percebe? Os filhos da gente não é a gente. Então não dá certo. Então copiar não dá certo. As coisas boas que a gente acha que teve e a gente tenta copiar não dá certo. Agora as coisas ruins que o pai faz, ou talvez não é nem tão ruim, mas a gente acha que é ruim. Porque é negativo, porque negou a gente, porque traumatizou a gente, sei lá. A gente faz o contrário. Ele fez assado, eu faço assim. É terrível. Eu erro pro lado de lá. Se ele foi muito permissivo, eu sou muito durão, sargentão. Se ele foi muito sargentão, eu deixo fazer o que quiser. Chama o pêndulo geracional. Eu reajo. Eu falo, meu filho nunca vai ter isso. Eu tive, meu filho não vai ter não. Essas reações são naturais. Copiar não dá certo e reagir também não dá certo. Você só está perpetuando os efeitos de um legado negativo. Ou você copia, mas as pessoas são outras, então não dá para copiar. Ou você faz o contrário e aí erra pelo contrário. Então, de todo jeito, erra e não acerta e não dá certo. Até aí, tudo bem? Estou perguntando, tem gente coruja aí. Estou perguntando até aí, tudo bem? Não prego para coruja. Se não estiver bem, você pode fazer, não está bem. Ou não entendi nada que você falou, pode fazer também. Pelo número que for, eu mudo a mensagem. Tá? Vamos dar uma olhadinha na Bíblia. Mas acho que nós não temos assim muito tempo para ler todas as passagens. Então eu vou citar o endereço delas e vou falar o que tem nelas. Tá? Depois você pode conferir. Gênesis 12, versículo 1, só o versículo 1. E Josué 24, versículo 2 e 3. O personagem dessas duas passagens é Abraão. Qual foi a primeira coisa que Deus falou com Abraão? Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. Eu gosto de interatividade e vocês também. Então faz uma tesourinha com a mão agora. Faz. Tesourinha. E Deus fala com Abraão. Tesourinha. Faz assim, ó. Cortou. Em outras palavras, vocês gostaram, hein? Tá dando até eco. Hein? Deus fala com Abraão, você não vai ser como seu pai. Amém, irmãos? Eu estou entrando na sua história. Sai! Larga! Deixa! Não seja como seu pai. Seu pai adorava ídolos, você não. Seu pai morava em Ur, você não. Seu pai tinha os costumes, você não. Eu entro na sua história, eu acabo com esse legado e você agora vai depender de outra coisa para dar outro legado para seus filhos. Amém? Pois você pode ler essas passagens, meditar sobre elas. Abraão é pai de todos nós, mas Abraão não tinha um legado bom não, o legado dele era ruim, o pai dele não era da mesma igreja que ele não, o pai dele não era evangélico não, ele não nasceu em berço cristão, aliás não tem berço cristão, mas quando eu tive o primeiro filho eu fui procurar berço cristão na cidade de Ubiatá, tem muita marcenaria, tem muito, não achei, aquela madeira que transforma a criança num santinho não tinha mais. Então os meus não nasceram santo não, não tem berço cristão. Tem que ter conversão pessoal, mesmo que você seja filho de pai cristão. Mas o pai de Abraão não tinha um legado bom e Deus mandou cortar, larga o seu legado. Vocês estão entendendo, irmãos? Eu não vou falar assim, muita coisa complicada hoje. Mas são coisas que as pessoas têm dificuldade em obedecer à voz de Deus. Você não precisa ser igual aos seus pais, você pode ser diferente. Você pode ser o início de uma nova raça. Você não é obrigado a carregar um legado, fatalmente, tem que ser assim, não tem que ser assim. Deus pode entrar na sua história e Deus pode mudar a sua história. E foi isso que ele fez com Abraão. Agora, outro. Ruth. Livro da Bíblia chamado Ruth. Capítulo 1, 8, 15 e 16. O pessoal ama cantar isso em casamento. Teu povo será meu povo, teu Deus será meu Deus. Onde você for enterrado, eu serei enterrado. Mas não é de um casamento. É de uma nora e uma sogra. Sogra bíblica é gente boa. Viu, gente? Só por aqui entre nós que sogra não é tão boa. Mas aqui na Bíblia é boa. Ruth 1, 8, 15, 16 e capítulo 2, de 11 a 13. Capítulo 2, de 11 a 13. Anota aí, leia depois, porque nós não temos tempo de ficar lendo. Mas você pode ler. Eu li hoje e me fez muito bem ler. Vai fazer bem para você também. Só não temos tempo para ler direitinho, mas você leia. Medite. São exemplos bíblicos desse primeiro ponto. Nós temos três pontos. A maioria de vocês não tem que cortar a linhagem, porque vocês levantaram a mão, então não tem que cortar, mas vocês conhecem muita gente que precisa. E vocês precisam ter fé para poder falar que não é necessário, você não é obrigado a seguir o legado negativo, você pode ser liberto de um legado negativo. E temos exemplos bíblicos. Moabita não podia entrar na casa de Deus. Moabita, Deus odiava Moabita. Moabita disse que até a décima geração não pode entrar. Ruth era Moabita. Ruth não tinha obrigação nenhuma de seguir a sogra. Não tinha obrigação nenhuma. Mas ela largou os pais. Ela largou o país. Ela largou os deuses. E ela amou o Deus de Noemi, o país de Noemi e tudo de Noemi. Ela cortou um legado. E Boaz, que era o futuro marido dela, quando viu ela na lavoura, trabalhando, e ela não descansava, e ela trabalhava para sustentar a sogra, ela amava a sogra, ela obedecia a sogra, coisa tremenda, uma história linda. E ele disse para ela: me contaram o que você fez, largando o seu país, largando seus pais. Que Deus te abençoe e te dê em dobro aquilo que você largou, que você receba aqui. E Moabita, que não podia nem entrar na congregação, ela se tornou antecedente de Jesus Cristo e do rei Davi. Deus mesmo desmanchou a lei sobre Moabita para que ela fosse. Muitos de Israel gostariam de ser, não foram. A Moabita foi, porque ela cortou, vai de novo aqui, ó. Ela cortou o legado negativo, ela cortou, ela abandonou. Não é fácil, não é fácil, não é fácil. Mas quando Deus entra na sua vida, você precisa cortar. E pessoas que cortam, que vão contra os pais, que vão contra os avós, que vão contra as tias e os tios e os cunhados e toda a familiagem que fala: você é louco. E as pessoas que vão contra, que têm coragem de perder, de ser escorraçado. Hoje um judeu é, um muçulmano é. Converteu, escorraçado. É tocado para fora da família. É deserdado. Dói. É terrível. É ruim. Mas as pessoas que fazem isso em obediência à palavra de Deus, com o passar dos anos, se tornam referenciais. E às vezes os pais, as tias, os irmãos, as irmãs, os cunhados, são salvos porque alguém cortou a maldição. Amém, irmãos? Lembram de Raabe? Raabe era mãe de Boaz, que se tornou marido de Ruth. Olha que linhagem. Ela era cananita, de lá de Jericó. Prostituta. De um povo que não era povo, era povo para ser destruído, morto. Ela acolheu os espias. Ela creu em Deus. Ela foi salva. E quem foi, quem que ela conseguiu salvar? Ela pôs aquela fita vermelha, aquele cordão vermelho na janela. Todos os muros de Jericó caíram. Ficou só a fita vermelha, significa o sangue de Jesus, sangue na porta. Ela pôs aquela fita vermelha. Todo mundo que ela botou naquela casa foi salvo porque uma mulher prostituta creu. Deus é Deus, amém, irmãos? Se alguém tem coragem de cortar o negativo, pode sofrer por alguns anos, mas Deus é fiel e ela pode salvar os pais dela. Ela forma um legado retroativo, amém, irmãos? Ela quebra e ela começa a fluir para cima e para baixo. Porque Deus é Deus, amém? Ele entra na história. Ele quebra a sequência. Aleluia. Ela é mãe de Boaz. Boaz casou com Ruth. eles são antecedentes de o rei Davi e de Jesus Cristo. Você pode ir lá em Mateus 1, você vai encontrar Raabe e Ruth. Cortaram o legado e salvaram as suas vidas, as suas gerações. Entraram na linhagem profética que Deus tinha para eles. Outro exemplo agora, em 1 Reis 19, versículo... Não, desculpa, é isso mesmo. 19, versículo 16 e versículo 19 a 21. 1 Reis 19, versículo 16 e versículo 19 a 21. Quem é o personagem aqui? O personagem aqui é Eliseu, fazendeiro rico. 12 juntas de boi para arar, gente, é exagero, porque 2 dava para arar. Uma junta só de boi já dava para arar. Já arei, já vi arar, já não precisa de 12. Então o cara era rico, que boi era símbolo de Mercedes-Benz, ou sei lá. Né, você, quando no Velho Testamento você vê ele sacrificando um boi inteiro, faz de conta que está oferecendo uma Ferrari. Queimando a Ferrari inteira para Deus, já pensou? Porque o boi era símbolo de riqueza, o boi era difícil, o boi é caro. E aí Elias passa, aquele homem sem educação, Elias pode ter tudo quanto é vantagem, mas educação ele não tinha não. Joga a capa sobre ele e não fala nada e vai embora. E Eliseu, aquele ricão, fala assim, pera um montinho, deixa eu despedir de meus pais. Fala, vai, não fiz nada com você não. E ele foi, sacrificou uma junta de bois, disse tchau para os pais e seguiu Elias. Virou servo, lacaio, escravo, menino de recado, fazendeiro, menino de recado. Sabe como é que ele foi conhecido depois? O cara que lavava as mãos de Elias. Elias levantava de manhã cedo, ele já era mal-humorado, imagina quando ele levantava de manhã. E ele buscava água rapidinho para o cara lavar a cara para ficar um pouquinho menos mal-humorado. Fazendeiro virou escravo, servo pessoal, mordomo, sei lá, seja o que for. Ele largou os pais dele. Aqui não diz que foi uma herança ruim ou bom. Aqui não diz nada sobre os pais dele. Só dá para entender que se ele seguisse em frente, ele ia ser só um fazendeiro, gerando outros fazendeiros. Mas ele largou a sua herança, largou o seu legado, ele largou a herança e o legado, largou a fazenda, os bois, os pais, a família, tudo, e virou servo. Perdeu tudo, largou tudo e foi aprender com o cara. Foi aprender com Elias. Serviu Elias alguns anos e depois, antes de Elias ir embora, ele falou assim, eu quero o dobro que você tem. Ele pode ter largado tudo, menos ambição. Ambição ele tinha. Se Elias ser grande, eu quero 2. Eu quero 2. Elias falou, opa, pediu demais, mas se você ver, você vai ganhar. E ele ganhou. Então Elias foi o mentor de Eliseu. Então nós vemos aqui, esse primeiro ponto, estou falando sobre cortar legado negativo e procurar mentores para nos passar um legado positivo. Ruth achou o legado positivo com a Noemi. O que a sogra falava, ela obedecia na hora. E ela se deu muito bem. E Eliseu seguiu à risca o que Elias falava, aprendeu com ele. É mais do que teoria, viu gente? É mais do que ler livros, é mais do que ver palestras no YouTube ou qualquer lugar. É conviver, é andar junto, é assimilar os hábitos, as atitudes, as reações. Você precisa entender, quando nós estamos falando de legado, nós estamos falando de uma imagem que fica na sua mente e que te direcione. Se o legado é ruim, corta. Mas se cortou, procura. procure alguém que te dê um legado positivo. Para que você possa assimilar. Gasta alguns anos e depois aquele legado começa a funcionar na sua vida de uma forma maravilhosa. Nós só temos mais dois exemplos aqui. E essa passagem nós vamos ler. Salmo 45. Enquanto vocês procuram, eu estou procurando entre vocês os dorminhocos. Uma vez eu estava numa reunião em Ribeirão Preto, muitos anos atrás, e era à noite, o pregador era um baiano, não tem nada a ver com ele ser baiano, mas ele era baiano. E no meio da pregação, mais ou menos perto de onde eu estava sentado, ele falou assim: "Você aí! Como fica dormindo quando ouve a palavra de Deus? Isso é um desrespeito." Todo mundo gelou na hora. Ficou assim, ó, nem querendo olhar de lado para ver quem era. Aí ele falou assim: "Eu não estou brincando, não tem ninguém não." Mas serviu para acordar bastante gente que estava perto. Então o negócio eu lembrei até hoje. Não lembro da mensagem dele, mas esse negócio aí eu lembro. Isso aí gravou. Eu não estava dormindo, estava com sono, mas gravou assim mesmo. Salmo 45, um salmo lindo, maravilhoso, fala sobre o rei e a rainha. E nós não vamos ler muita coisa, mas nós vamos ler sobre a rainha. E a rainha é figura da igreja. E presta bem atenção sobre o que fala sobre a rainha. Versículo 9. O versículo 6 é aquele versículo famoso que fala: "O teu trono, ó Deus, subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros." Agora, versículo 9. "Filhas de reis estão entre as tuas ilustres donzelas. A tua mão direita está a rainha, ornada de ouro de Ofir." Qual o conselho que ele dá para a rainha, que somos nós, a igreja? "Ouve, filha, e olha, e inclina teus ouvidos, esquece-te do teu povo e da casa de teu pai." Vamos falar isso juntos? É o conselho para a igreja somos nós. E ele está dizendo para a rainha: "Você quer servir como rainha? Então, primeiro conselho, qual é? Vamos falar juntos? Só a última frase. Esquece-te do teu povo e da casa de teu pai. Então o rei se afeiçoará à tua formosura." Agora no versículo 16. "Em lugar de teus pais estarão teus filhos. Tu os farás príncipes sobre toda a terra. Farei lembrar o teu nome de geração em geração, pelo que os povos te louvarão eternamente." Irmãos, isso tem uma verdade muito grande, tremenda. Nós precisamos obedecer. Nós não somos condenados a ser cópias de nossos pais ou reações dos nossos pais. Nós somos chamados para receber um legado diferente, e ele fala: "Esquece, e no lugar deles vai ter teus filhos, que serão príncipes, e o rei se afeiçoará à tua formosura." Amém? Vocês estão com cara de interrogação, mas é verdade, está na Bíblia, não foi eu que escrevi, então você precisa engolir, tá? Engula. E o último, Mateus 4:21-22. Mateus 4:21-22. Jesus chama dois irmãos. João e Tiago, estavam costurando redes com seu pai, Zebedeu. O pai deles era importante, porque sempre repete o nome deles, os filhos de Zebedeu. Os filhos de Zebedeu, João e Tiago. E Jesus falou: vocês querem pescar o resto da vida? Ou vocês querem quebrar esse legado, mudar seu destino e ser diferente? Ele falou: nós queremos ser diferente. Então, larga o barco, larga a rede e larga seu pai e siga-me. Qual é o ponto que nós estamos falando aqui? Cortar o legado negativo e procurar um mentor que vai nos ajudar a ter um legado positivo. Amém? É isso que eles fizeram. Largaram o pai, Zebedeu, e seguiram a Jesus, como Eliseu seguiu Elias, e depois se tornaram homens que até hoje, 2000 anos depois, nós sabemos deles. Sendo que se eles fossem pescadores, igual o pai deles, nem o pai deles a gente ia saber hoje. Mas eles mudaram a história. Eles mudaram a história dos outros, a história deles, a história de todo mundo. Porque deixaram Zebedeu para serem discípulos de Jesus Cristo. Tá bem? Larga tudo. Não é fácil. Mas quando você larga, em função de algo superior, em alguns anos, esse superior vai começar a brotar e vai começar a produzir coisas maravilhosas. Quantos estão acordados, digam amém bem forte.
Amém.
E quem estava dormindo, diga amém também.
Amém.
Então vamos lá. Agora nós vamos para o segundo ponto. Construir em cima do legado de seus pais. Só isso. Construir em cima do legado de seus pais. Pensei que tinha mais alguma coisa, não tem, só isso. O primeiro exemplo disso também é Abraão. Que Abraão cortou o legado com o pai dele, mas ele fez o legado para o filho e para o neto. Tanto que Deus é chamado Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Anota aí rapidamente as passagens para você ler e meditar depois. Gênesis 18, do versículo 17 a 19. É, capítulo 18, versículo 17 a 19. Gênesis 25, 11. Gênesis 26, 1 a 6. E versículo 23 a 25. E Gênesis 28, 1 a 4. E 13 a 17. Só mais uma vez para você ter certinho aí. Gênesis 18, 17 a 19. Capítulo 25, versículo 11. Capítulo 26, de 1 a 6. Versículo 23 a 25. E Gênesis 28, de 1 a 4. E 13 a 17. Por que tanto versículo? Porque primeiro Deus fala com Abraão que ele vai formar seus filhos nos caminhos dele. Depois ele morre e Deus abençoa Isaac. E Deus fala: por causa do teu pai, eu vou te abençoar. E depois Isaac dá uma bobeira lá e começa a gostar mais de Esaú, porque Esaú cozinha bem. Cuidado aí, pais, que gosta de quem cozinha bem. Pode ser que não seja a pessoa certa. Amém? Ele gostou de Esaú. Esaú, Deus não gostou. E a Rebeca gostou de Jacó. E Isaac não gostou. Aí vai lá Jacó e rouba a bênção de Esaú. E Deus fala: é Jacó que eu gosto. Mas roubou a bênção. E daí? Eu gosto de Jacó? E aí Isaac vê a furada que entrou e falou assim para Esaú: é, eu abençoei o outro. E ele será abençoado. Porque quando eu abençoei, eu senti Deus abençoando. Eu não queria abençoar, mas Deus abençoou. Eu abençoei enganado, mas Deus não abençoou enganado. E depois, quando ele despede Jacó, porque Esaú queria matar ele, ele fala assim: que a bênção de Abraão, meu pai, seja sobre você. E aí Deus encontra ele com a escada e Deus mesmo fala: teu pai Abraão, que é seu avô, teu pai Isaac, e você formam uma linhagem que o mesmo legado, a mesma proposta, o mesmo propósito vai seguir. Então, nós começamos a ver o princípio de que filho de pai, que não é só segundo a carne, mas também é pai espiritual, não começa do zero. Você não precisa repetir o que seu pai fez. Se ele te gerou, ele te gerou fisicamente, mas ele te gerou também espiritualmente. Ele é seu mentor, ele é seu orientador. Você pode ir além do que ele foi. Amém? Você não é uma cópia dele, mas você é alguém que pode subir nos ombros dele e ir além. Não falaram amém? Vocês não querem ir além? Vocês querem ficar igual ou menos? Quantos aqui sabem que Deus não tem neto? Alguém sabe que Deus não tem neto? Sabe que Deus não tem neto? Eu estou perguntando para vocês, gente. Ó. Deus tem neto ou não tem neto? Tem neto não. Então você é um filho de alguém que é homem de Deus. Você não é filho de Deus automaticamente. Você precisa conhecer a Deus. Mas você pode aproveitar essa herança, esse legado que seu pai tem, para ir além. Você não precisa repetir os mesmos erros, mesma trajetória. Você pode ir além. 1 Crônicas 28, de 1 a 12. 1 Crônicas 28, de 1 a 12. Provérbios 4, de 1 a 4. E Provérbios 6, de 20 a 23. 1 Crônicas 28, de 1 a 12. Provérbios 4, de 1 a 4. E Provérbios 6, 20 a 23. O personagem aqui é Salomão, filho de Davi. Deus falou com Davi: você não pode construir a casa, mas seu filho vai construir a casa. Qual filho? Deus falou: Salomão. Ele escolheu, não era o mais velho. Não era alguém que tinha alguma prioridade natural. Deus falou assim: eu quero que Salomão receba o seu legado e faça aquilo que você não pode fazer. E aí, aqui em 1 Crônicas 28, tem a de 1 a 12, mas marca o versículo 9. Davi fala na frente de todo mundo. Ele fala: Salomão, e está toda a nação reunida. Ele fala assim: Salomão, mas é muito grande esse nome. Então ele fala: meu filho, que é mais fácil. Meu filho, conheça o Deus de teu pai. Conheça o Deus de teu pai. Você vai fazer uma coisa que eu não posso fazer. Você não vai repetir o que eu faço. Eu lutei guerras. Você vai construir. Você vai ser melhor do que eu. Você vai ser mais do que eu. Mas para isso, você precisa conhecer o meu Deus. Vocês estão escutando, gente? Seguir o legado do pai não é copiar o pai. Não é fazer tudo que ele manda, não. Seguir o legado do pai é aprender as lições que ele aprendeu, mas conhecer o Deus dele. E conhecer o Deus dele, ter experiências pessoais. E assim, ir além. Ir mais adiante. Aí em Provérbios, Salomão fala, quando eu era jovem, quando eu era pequeno, depois você lê as passagens de Provérbios, fala, quando eu era jovem, quando eu era pequeno, quando eu era pequenininho, pequenininho, meu pai falava comigo, ouça as minhas palavras, amarre-as ao seu pescoço, põe na tábua do teu coração, e se você prestar muita atenção, e se você guardar com carinho, quando você andar pelo caminho, essas palavras te falarão nos ouvidos. Outro dia de manhã, estava andando na rua, estava escura, e eu senti nitidamente o tanto que meu pai mudou a minha vida. Ele morreu em 2007, mas muita coisa, não só que ele ensinou, que ele fez, que ele aprendeu, que eu acompanhei ele aprendendo. Essas coisas, o Espírito Santo vivifica em outras situações. Se você receber um legado de Deus, de seu pai, se você guardar no coração, como Salomão disse, eu guardei, meu pai falava, guarda. Quando você andar pelo caminho, isso te orientará, isso servirá de baliza, de referencial. Não é, eu não sou meu pai, eu discordo, discordei e discordo dele muita coisa, mas ele deixou uma marca que vai ficar para a eternidade. Ele foi pai que me gerou. Não gerou só fisicamente, gerou espiritualmente. Não foi só eu, foi todos meus irmãos e cada um é diferente do outro. Não é cópia, não é clone, não é repetição, mas é uma marca. É algo que te orienta. São princípios, são coisas que eu não sei expressar em palavras. Não é só ensinamento, não é só teoria. Atitudes, lições. Deixa eu falar um negócio com vocês, gente. Se você é filho de um pai que te acompanha, que é seu mentor, chega mais perto, porque não vai estar sempre com você, não. Aprenda. Você não precisa concordar em tudo. Você pode discordar um monte de coisa. Não tem problema. Não tem problema. Mas fica junto. Porque tem coisas que não têm preço e que vão te acompanhar pelo resto da sua vida. E o Espírito Santo é que mostra para a gente o que é e o que não é. E com o decorrer dos anos, você lembra. E aquilo fica. A pessoa morreu, não ouve mais a sua voz, mas o que ensinou? E não é só o pai não, a mãe também, tá? Essas coisas ficam em seu coração. E te guiam, é um legado, é um legado. Glória a Deus, glória a Deus. A palavra de Deus não está só num livro não, gente. Está na vida de pessoas. Está na vida de pessoas. E se essas pessoas te acompanham, se essas pessoas te orientam, essas palavras não são mais só letras, elas são lições vivas. E elas nos guiam, Deus usa para nos guiar. E nos direcionar, e nos livrar de muito problema, e muita coisa que não precisaria entrar, se você prestar atenção. Agora Lucas 2, de 39 a 52, Lucas 2, de 39 a 52, e Lucas 8, de 19 a 21. Lucas 2, 39 a 52 e Lucas 8, 19 a 21. Quem é o personagem aqui? Jesus! Jesus! Jesus não é um que cortou a ligação. Ele não tinha uma herança, um legado maléfico, ruim. Não. Deus escolheu muito bem o pai de Jesus e a mãe de Jesus. Deus escolheu a dedo. E nessa passagem diz que quando Jesus tinha 12 anos, ele não avisou os pais, ele ficou lá em Jerusalém, conversando com os doutores da lei, confundindo eles com a sabedoria que ele tinha. E os pais procuram ele por 3 dias, não acham ele, finalmente acham ele lá no templo. E falou: meu filho, o que você fala? Como é que você fala uma coisa dessa com a gente? A gente está procurando você em todo lugar. Ele falou assim: minha mãe, eu não sei porque vocês procuraram em outro lugar, porque o único lugar que eu ia estar é aqui. A mãe dele ficou meio confusa, mas guardou no coração e contou para Lucas depois, para ele escrever para nós. Você pode observar em Lucas, toda vez que Lucas fala uma coisa, ele fala assim: e a mãe dele guardava essas coisas no coração. E a mãe dele guardava essas coisas no coração. 40 anos depois, 50 anos depois, ela contou para Lucas. Ela guardava no coração, ela guardava no coração. Ele não foi desrespeitoso para com ela. Ele só disse: eu não sei porque você estava procurando 3 dias, porque o único lugar do mundo que eu estaria é na casa de meu pai, mas vai na casa de seu pai e fica lá. Aí você pensa: é, mas Jesus é filho de Deus, ele tinha que seguir o Pai Celestial e não obedecer os pais naturais. Ele não tem legado natural. A Bíblia diz depois que eles acharam ele, que ele falou assim com ela, o que ele fez? Ele voltou com seus pais e foi sujeito a eles. Seu pai e sua mãe, Jesus, Deus, em carne, foi sujeito a seus pais. Ele seguiu o legado de seus pais. Ele esperou a hora certa. Ele esperou a hora certa. Depois ele disse para os seus irmãos: ainda não é minha hora. E vocês lembram do primeiro milagre de Jesus? Alguém lembra do primeiro milagre de Jesus? Qual foi o primeiro milagre de Jesus? É um milagre fora de hora. É um milagre que a mãe encomendou. A mãe falou: Jesus, acabou o vinho, dá um jeito. Ele falou assim: não chegou a minha hora, o que você está falando? E ela nem esperou para ouvir a resposta: meu filho, é hora. Eu estou dizendo que é hora. E ele falou: não é hora. E ela foi embora. E aí ele falou: então enche de água aí. E virou vinho. E aí acabou sendo a hora. É muito interessante isso, né? Você vê, na Bíblia nós falamos assim, mulher, mas fica parecendo desrespeito. Ele fala mulher, mas em hebraico, na tradição, não era desrespeito. Nenhum dos casos, quando ele fala mulher, é desrespeito, é um termo de respeito, tá? A senhora, por exemplo, é de respeito, não é assim, mulher, né? Então assim, a tradução fica ruim, porque fica parecendo: Jesus tratou a mãe dele, mulher, o que, que eu tenho contigo? Não, não, não é isso. Era minha mãe, minha senhora, né? Não é a minha hora. Ela falou assim: não interessa que não é a hora, acabou o vinho, tem que dar um jeito. O que eu quero dizer, irmãos, e eu vou entrar em detalhes daqui um pouquinho sobre como devemos seguir o legado de nossos pais quando são cristãos, quando estão nos gerando, quando têm um legado para nos dar, nós precisamos aproveitar muito, que até o próprio Jesus fez isso. E o último exemplo aqui, 2 Timóteo 1, de 2 a 6, 2 Timóteo 1, de 2 a 6, e versículo 13 e 14, e 2 Timóteo 2, versículo 1 e 2, e 2 Timóteo 3, 10 e 14. Precisa repetir ou está tudo certo? Precisa repetir? 2 Timóteo 1, de 2 a 6, e versículo 13 e 14. 2 Timóteo 2, 1 e 2. E 2 Timóteo 3, 10 e 14. Agora, Timóteo começa a chegar num ponto interessante, diferente. Porque nessa passagem, você vai ver Paulo falando: Timóteo, você tem um legado. Esse legado veio da sua avó e veio da sua mãe e está em você. É uma herança natural, um legado natural. Vó, mãe e Timóteo. era mais o lado feminino, né? Não era seu pai, seu avô, era sua avó e sua mãe. E passou para ele. Mas no início da carta, em todos os outros versículos, ele fala para Timóteo, meu filho. Então Timóteo tinha um legado natural, que veio da avó, veio da mãe, veio para ele. E ele também tinha um mentor espiritual, que não era sua avó e sua mãe, mas era Paulo. Então é possível que você receba um legado espiritual, que você precisa manter, que você precisa zelar, mas que também você precise de alguém para te mentorear, para reforçar, para mudar a sua vida também. Amém? E você vai notar nos outros versículos, que são muitos versículos ali, que Paulo fala, presta bem atenção nos versículos ali em Timóteo, muito interessante. Ele fala, o que você viu, o que você ouviu, o que eu fiz, o que eu ensinei, tudo, presta atenção. Porque isso é importante. Então, Paulo, Timóteo tinha uma herança natural e tinha uma herança espiritual. Ele tinha mãe e avó que passaram para ele, e ele tinha Paulo como seu mentor, e isso formou em Timóteo uma pessoa tremendamente preciosa para Deus, tremendamente usada por Deus. Glória a Deus. E isso é exatamente o terceiro ponto. Timóteo nos traz para uma intersecção do terceiro ponto, que é construir em cima do legado dos pais e também achar outros mentores espirituais. É igualzinho o Timóteo fez. Ele tinha um legado, ele valorizou o legado, o mentor dele valorizou o legado, mas ele procurou outro mentor para reforçar, para capacitar, potencializar aquele dom que ele tinha nele. Você pode perceber que ele fala assim, você tem um dom que estava na sua avó, estava na sua mãe, está em você, e você tem um dom que está em você pela imposição das minhas mãos. Entendeu? Então, ele tinha um legado natural e tinha um legado espiritual também. Agora, eu quero terminar, e quando eu falo que vou terminar, não vou terminar, tá? É só para animar vocês. Quem avisa, amigo é, né? Fala que vai terminar e depois fica demorando, Deus, Deus do céu. Mas não vou demorar muito, mas quando eu falo que terminar, que estou iniciando o término, tá? Eu vou terminar com coisas um pouquinho mais práticas agora. Então eu quero que você preste muita atenção, porque tem muito a ver com a sua vida. Você vai precisar de entender essas coisas, tá? Você vai precisar entender essas coisas. Porque a maioria de nós temos uma herança, um legado natural e temos necessidade de mentores espirituais também. Então nós precisamos saber como fazer isso. Então eu quero falar sobre duas atitudes de filhos que vão construir sobre o legado de seus pais. Já deixei de lado a questão do legado negativo e agora nós só vamos trabalhar em cima de um legado. Você tem pais que te legaram algo de valor, que você valoriza, está no seu coração, te orienta, algo que te traz recursos, ótimo, maravilhoso, beleza. Agora eu quero falar sobre duas atitudes, para você, para mim, para nós. E algumas eu aprendi a duras penas, foi muito difícil para mim, eu gostaria que não fosse difícil para você. O primeiro é muito fácil, eu nem vou demorar muito sobre ele. Submissão, aprendizagem, assimilação dos hábitos, dos caminhos. Todo mundo sabe. Honra teu pai e tua mãe, obedeça teu pai e tua mãe. É a primeira promessa com, é a primeira ordenança com promessa. Agora, vocês leem a mesma Bíblia que eu? Vamos fazer um negócio aqui para despertar um pouquinho? Levanta, todo mundo que tem a Bíblia, levanta a Bíblia aí, vamos ver. Mesmo que ela seja celular. Infelizmente, não, tem muita Bíblia aí, tá vendo? Geração ainda está analógica, isso é bom demais, ó. Olha que tanto de Bíblia, olha ao redor, gente, olha ao redor, que maravilha, bom demais, né? Tem país que não pode fazer isso, e a gente tem e pode. Muito bom, glória a Deus, pela Bíblia, pela palavra de Deus, muito bom. Muito bom. Agora, se a sua Bíblia for a mesma que a minha, ela diz coisas que dão um pouco de confusão, porque diz, honra teu pai e tua mãe, depois diz, quem não aborrecer seu pai e sua mãe, eu falo, peraí, é para obedecer ou para honrar? E um fala assim, obedeça seu pai e sua mãe, outro fala assim, larga seu pai e sua mãe, eu venho para trazer guerra entre pai e filho. Fala assim, honra, obedece, o outro fala, larga. Deixa eu falar assim, eu tenho que saber quando largar e quando obedecer. É verdade, tem que saber quando. É, tudo depende da hora. E a resposta está lá em Gênesis 2. Quando se criou a mulher e o que aconteceu? O que Deus falou? O que Deus falou? Deixará o homem seu pai e sua mãe. E se unirá a sua mulher, e se farão os dois uma só carne. Um problema de sogra e de sogro é que os dois não se deixam. Tem que deixar. E não precisa só casar para deixar. Precisa ter uma mudança de relacionamento quando se atinge a fase adulta. Vocês escutaram? Não mexeu com a cabeça, então não escutou. Filho menor tem uma coisa. Filho maior, outra coisa. Filho menor que corta antes da hora é igual a lagarta que sai do casulo antes da hora. Prejudica todo o processo. Não é hora de você seguir seu destino. É hora de você obedecer seus pais. Filho maior que não deixa os pais é uma anomalia. É um absurdo. Marmanjão, 25 anos. A mãe lavando a roupa, o pai mandando, sustentando a casa, e o cara curtindo a vida. Como pode? Não estou falando que você tem que sair de casa. Se bem que os meus, eu dei uma ordem. Case ou vai para a África. Com 20 anos, estou brincando que eu não dei essa ordem, mas aconteceu. Com 20, 20 e poucos, ou você casa ou vai para a África. Tem a opção, mas fica em casa, você não fica. Já fiz a minha parte, agora faz a sua. Mas não estou falando que tem que sair de casa. Estou falando que tem que mudar o relacionamento. Se você fica em casa, ótimo, é melhor lugar de ficar do que em outros lugares. Desde que você não continue como filhinho de papai e filhinho da mamãe. Desde que você ajuda com as despesas, desde que você trabalhe, e desde que você tenha um relacionamento de adulto com seus pais. Isso gasta mudança na cabeça dos pais e gasta mudança na cabeça dos filhos. Vocês entenderam? Antes da hora, errado. Depois da hora, errado. É uma coisa quando está de menor e está em casa. É outra coisa quando está de maior. E pode estar em casa ou fora. Mas tem que ser diferente. Meu pai sofreu bastante porque ele não conseguia entender como lidar com o filho adulto. Demorou muito. E nós filhos demoramos mais ainda. Mas a primeira parte é muito fácil, não é? Obedeça, submeta. Eu não sei se é fácil, mas é fácil de entender. Eu acho que não é fácil de fazer, mas é fácil de entender. Submeter, obedecer. Honrar. Pai, o que é para fazer? Isso, faz. Não faça isso, não faça. Beleza. Se é beleza, é ruim para a cabeça. O adolescente com 15 anos detesta isso. Com 18 já não acha tão ruim. Que passa a fase da independência. Depois começa a ficar demais, né? Aí faltou, tem que voltar um pouquinho do 15 anos. Agora vamos falar da segunda parte, que a segunda parte é um pouco mais difícil. A segunda parte, eu pus um monte de coisa aqui, então, porque eu vejo que a grande dificuldade das pessoas, e eu tive grande dificuldade também, muito. Integridade. Eu vou falar sobre cada uma dessas coisas um pouquinho, mas eu vou fazer a lista agora. Integridade é a primeira. Identidade. Franqueza. Não ser cópia. Conhecer a Deus por si mesmo. Integridade, identidade, franqueza, não ser cópia, conhecer a Deus por si mesmo. Agora, respeitar e honrar e ao mesmo tempo ter coragem de ser diferente. Respeitar e honrar, mas ter coragem de ser diferente. E de fazer coisas que os pais não entendem e não concordam. Se ele não entende, não vai concordar mesmo, né? Não é verdade? Se não entende, não vai concordar. Não é porque acha errado, porque não entende. Eu acho que essa é a parte mais difícil. Tanto pais como filhos precisam aprender isso. Teve uma época na minha vida que eu tive que ir contra o que meu pai queria e honrar ele ao mesmo tempo. Então eu honrava ele como pai, mas fazia o que ele não concordava. Não era nada errado, mas era na obra de Deus, era no ministério, algo que ele não concordava. Então se você foi criado desde pequeno, que obedecer ao pai é obedecer a Deus, e de repente obedecer a Deus não é obedecer ao pai... Tem uma crise armada, não tem? Tem uma crise armada. Quem eu vou obedecer? Meu pai ou Deus? Não, tem que obedecer a Deus. Mas Deus, eu obedecer o pai não é obedecer a Deus? Não, não. Não sempre. Se você é adulto, você é uma pessoa que já foi criado, você não é cópia de seu pai. Por isso que eu falo, tem que ter integridade. Quando o pai fala uma coisa e você não concorda, você tem que falar assim, eu não concordo. Por isso. Ele fala assim, mas você está errado, por isso. Converse. Mas você não deve fazer o que ele está falando, você deve fazer o que Deus está te falando, porque senão, você tem mediador entre você e Deus. E isso não é bom. Nunca vai dar certo. Então, enquanto pessoas, eu estou lembrando agora de dois irmãos que eram dentistas, e por sinal, dentistas muito bons, um rapaz e uma moça, e todos dois, o rapaz e a moça eram bons dentistas, mas a moça era profissional em canal, era boa mesmo, mas detestava odontologia, detestava, tanto é que ela largou, ela é ótima dentista, mas largou e foi fazer outra coisa. Ela gastou anos da vida dela e um dinheirão do pai dela para fazer uma coisa que ela não gosta. Isso é trágico. Gasta anos da vida porque não fala e não tem coragem de levantar e fala assim, eu não vou fazer isso porque eu não posso fazer, porque eu não gosto de fazer. Não vai dar certo. Vocês estão entendendo? Gente, coruja... Coruja vai poder almoçar? Vai poder almoçar, será? Não, né? Não vai poder almoçar. Então, gente, ó. Eu falei que se você não está entendendo, você pode fazer assim. Ó, mas você não fez nada, ficou parado aí, ó.
porque eu acho que aí você fez uma colocação que choca com aquela
ideia. Exatamente, então isso devia estar fazendo todo mundo assim, ó. Ele não precisa falar que está entendendo. Você falou, não está entendendo é nada. Gente, hipocrisia é concordar com uma coisa que você não concorda. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Como é que eu posso falar que eu concordo e não concordo? Não pode. O Espírito Santo já foi embora há muito tempo, porque ele é da verdade. À medida que seu filho cresce, quando ele é pequenininho, ele não precisa entender nada. É só não. À medida que vai crescendo um pouquinho, ele fala assim, não porque faz mal. Não porque faz mal por causa disso, disso, disso. Você vai crescendo, você vai explicando cada vez mais. Porque você não está criando um servo, um escravo. Você está criando um ser que vai pensar, que vai conhecer Deus e que vai decidir por ele mesmo. E quando ele chega à fase adulta, seu serviço foi feito. Então, você precisa dialogar. Mas você não pode impor. Porque a imposição vai criar hipócritas. E vai criar pessoas fazendo coisas que não têm fé. E quem faz coisas que não tem fé, não funciona, porque não tem vida. Posso ir para uma escola de odontologia e ficar 4, 5 anos e ser um ótimo dentista, mas eu detesto. Então, quando eu posso, vou me lembrar 4 ou 5 anos e milhões, milhares de reais desperdiçados. E Deus é a favor disso? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Construir em cima de um legado não é repetir, clonar, copiar o que o pai faz, ou faria, ou fez. Eu não sou uma extensão do meu pai. Eu não sou um clone de meu pai. Eu sou um filho de meu pai. E um filho de meu pai tem que conhecer o Deus de seu pai. E se ele conhece o Deus de seu pai, muita coisa que o pai falou e fez e aprendeu já está dentro de mim. Amém? Está dentro de mim. Ele morreu, mas está comigo ainda. E vai ficar até o fim e foi passado por mim para meus filhos. É um legado, é uma herança. Mas não vai produzir cópias. Eu vejo na vida de meus filhos muitas diferenças. Mas eu vejo muita coisa que ficou. Eles não precisam fazer o que eu acho. Eles precisam fazer o que Deus acha. E se Deus faz o que Deus acha, eu sou feliz e acabo concordando que é isso mesmo. Amém, irmãos? Está entendendo? Assim, nós precisamos entender que Deus é Deus. Ele não cria ninguém para ser igual ao outro. Ele não cria ninguém para repetir o que o outro fez. Ele criou pessoas para ter comunhão viva com Ele, para amar a Ele, para ter motivação, para ter fé, para ter originalidade, para ter risco, para correr riscos. Imagina o que eu sofri quando eu tive que falar para o pai, eu não concordo. Ele falou, você está errado, e quase me amaldiçoou. E eu vou na casa dele na outra semana, oi pai, tudo bem? Tudo bem, não, a gente discorda, mas você continua sendo pai. Eu continuo te honrando. Continua, você tem um monte de coisa boa, mas eu não vou falar, fazer o que você está falando, não fazer não, vou fazer o que eu acho, que é certo. Mas vocês estão sabendo o que eu estou falando, né? Eu falei com vocês bem claro. Adulto. Tá? Não estou falando de menor de idade. Eu expliquei bem, tá? O menor acha que o velho está totalmente ultrapassado e que devia ser diferente, mas é de menor, continua isso, meu filho. Mas quando ele tem idade, ele acha, não, acho que meu pai tem razão, principalmente porque ele está bancando, então eu vou submeter a ele. Não, agora não. Agora se vira, moço. Quando ele é moço e não tem o que fazer, ele quer rebelar. Quando ele é mais velho, que poderia fazer, ele quer ficar sumiço. Que coisa é essa? Os filhos têm que assumir riscos, têm que começar a andar na vida. Têm que começar a tomar decisões e tomar as consequências das decisões. E daí um pouco, quando o pai está velho, eles vão ajudar o pai a sustentar o pai. Fala amém, todo mundo. Prepara aí, gente. Tem uma geração de velhos que vocês vão ter que cuidar. E você que é de menor, que está novinho, curta agora. Quando eu falo curta agora, significa aproveite, que você não precisa ganhar o dinheiro, que você não precisa estar preocupado com boleto, com conta, com não sei o quê. Mas se prepare, porque a sua hora vem. Procura aprender com seus pais. Procura que eles compartilhem os problemas, porque é no meio dos problemas, a maneira de reagir com os problemas, que a gente vai internalizar as coisas, que a gente vai aprender depois na vida. Até quando a gente erra, quando o pai erra. Meu pai errou muitas vezes e assumiu que errou. E falou diante de nós que errou. E a gente talvez aprendeu mais com os erros do que com os acertos. Porque quando acertava, a gente não sabe como que acertou, mas quando errou, a gente sabe. Então, irmãos, errar não é problema. O problema é não assumir que erra, e não discutir o erro, e não conversar com os filhos, para que os filhos aprendam também. E assim nós começamos a formar pessoas que não serão cópias, não serão clones, mas serão pessoas que respeitam e honram seu pai e sua mãe. E nós vamos ter uma geração maravilhosa na face da terra, que não vai ser rebelde, que não vai ser voluntarioso, mas vai ser diferente, original, vai ser integridade, vai falar a verdade, vai ter humildade, mas vai ter franqueza. E vai, não vai ser hipócrita, não vai seguir só para concordar, só para não bagunçar as coisas. Vai falar a verdade, vai falar o que pensa, e Deus vai começar a agir na terra, porque o Espírito Santo é o Espírito da verdade, e não da hipocrisia, e não da falsidade. Amém. Eu sei que teria muito mais coisas, talvez mais perguntas que vocês tenham, alguma coisa, mas o Espírito Santo tem que fazer essas coisas, não é? Ele tem que fazer essas coisas conosco, dentro de nós. Vamos ficar em pé, vamos orar. Vamos orar juntos aqui. Acho que é bom, se você sentir, levante sua mão a Deus como um símbolo de abertura para Ele. Senhor Jesus, nós queremos que a Tua Palavra entre dentro do nosso coração. Que não seja só teoria, mas que seja algo que nos oriente nos próximos dias, nos próximos anos. Ensina-nos a quebrar toda herança, todo legado maléfico que é do inferno. Senhor, ajuda-nos a cortar todo hábito, todo vício, toda coisa errada que nós herdamos nossos pais. Senhor, que a Tua Palavra possa entrar em nossas vidas e cortar pela raiz essas coisas erradas. Senhor, nós pedimos fé para isso. Amém. E fé também para orientar nossos amigos e colegas que talvez não tenham pais, cristãos, e precisam de uma quebra. Dá-nos fé. Fé para crer que a Tua Palavra pode cortar esses legados maléficos. Amém. Enche nossos corações dessa fé, nós te pedimos agora. E nós pedimos agora também, Senhor, que o Senhor nos ajude assimilar o legado que nossos pais estão deixando para nós. Não deixe-nos ser rebeldes, resistentes, contumazes, pessoas que não aceitam, que ficam só resistindo. Ajude-nos a aproveitar os anos da vida de nossos pais para assimilar as coisas que podem nos valer muito no futuro. Nos ajuda a discernir, nos ajuda, ó Deus, a não perder o tempo e não perder o legado. E finalmente, Senhor, nos ajude também a achar mentores. Amém. para nos ajudar no ministério, na missão, na vocação que o Senhor está dando para nós. Não deixe-nos desperdiçar nossas vidas, ajude-nos a achar o nosso Elias, o nosso Paulo. Ajude-nos a achar pessoas que nós possamos servir e ficar junto e pregar nelas até que nossa vocação comece a se cumprir. Senhor, eu oro por todos esses jovens, por todos que estão presentes aqui. Que o Senhor abençoe, que o Senhor enche de graça, de fé, de sabedoria, de direção. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém.